O novo Bolsa Família vai pagar R$ 600 por mês, além de R$ 150 para cada criança de até 6 anos. Os beneficiários começam a receber os valores a partir de 20 de março. Em entrevista à Band News FM, o diretor do FGV Social, Marcelo Neri, explica as novidades no programa que foi anunciado pelo presidente Lula. Ele conversou com Adriana Araújo e Fábio França. Acompanhe.
Marcelo, muito obrigado pela participação aqui na Band News FM, pela atenção com os nossos ouvintes. E queria que você falasse justamente, começasse a falar justamente da importância desse relançamento do Bolsa Família. Quer dizer, é um marco dos governos do PT, sobretudo dos dois governos Lula, que ele traz agora, já era uma promessa de campanha, e agora ele começa a colocar em prática a partir do dia 20 de março. Marcelo?
Primeiro ponto, é um lançamento generoso em relação ao antigo Bolsa Família, é um programa 3 vezes maior o benefício médio. O Brasil passa a gastar mais ou menos 1,5% do PIB no principal programa de combate à pobreza. É uma notícia alvissareira em termos de combate à pobreza. Obviamente, você tem que achar para os próximos anos as fontes de financiamento desse recurso. Foi anunciado também a volta das condicionalidades do acompanhamento de vacinação, de frequência escolar por parte dos alunos. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante, que é um instrumento para fazer esse monitoramento. Ele se tornou mais necessário por conta do atraso da vacinação das crianças, por parte dos dias de aula parados, etc. E o Bolsa Família consegue fazer esse monitoramento na base da distribuição. O que eu acho que é o grande desafio do programa é esse benefício de R$ 600 por família. Ele manteve a regra do Auxílio Brasil. Isso que a gente viu nos últimos 12 meses foi um aumento da subdivisão de famílias para famílias unipessoais, cresceu de 15% a 26%. Então, talvez não seja a melhor regra você dar um benefício por família, para você não ter esse incentivo de fragmentação. Mas o que o governo está propondo é você restringir o uso de famílias unipessoais, quer dizer, uma família onde uma pessoa mora sozinha não seria elegível em condições normais para o programa, a não ser que fosse uma família de morador de rua, por exemplo. Então, acho que, vamos dizer, esses são os grandes desafios e avanços.
Professor, mais uma vez, muito obrigada. Em relação ao Bolsa Família anterior, como o senhor disse, a gente está com o Bolsa Família turbinado, né? E turbinado pela situação que a gente enfrentou. Uma pandemia, e aí veio o auxílio emergencial. Depois disso, isso foi incorporado ao Auxílio Brasil. E, de alguma forma, politicamente, até porque foi promessa de campanha que esses valores não fossem reduzidos, politicamente ficou quase como impossível retroceder, voltar para valores mais baixos. Ainda que, como o senhor disse, tem um impacto nas contas e tem que achar formas de financiar. Então, a questão que preocupa é: temos capacidade, com todos os outros desafios do Brasil, de manter esse Bolsa Família turbinado como um programa, não só de um governo, mas um programa de um país e de longo prazo? E qual a forma mais justa o senhor considera que a gente, ao mesmo tempo, combata a pobreza de uma forma responsável, séria, que de fato leve para as pessoas mais pobres desse país oportunidades e um dinheiro que faça elas caminharem, viverem de uma forma melhor, sobreviverem, mas sem a armadilha das fraudes, que o próprio governo citou, essa questão que o senhor falou das famílias de uma pessoa só? Então, como é que ficaria uma estratégia, uma fórmula mais justa para conseguir atingir esses dois objetivos?
Sim, em primeiro lugar, talvez o Bolsa Família, de todos os programas de transferência de renda que existe no Brasil, contando Previdência, abono salarial, BPC, vários programas, é aquele mais bem focalizado. Tem uma capacidade, cada real chega mais aos mais pobres, isso faz com que as rodas da economia local girem mais, etc., e tem essa qualidade. Acho que houve, como você falou, uma certa armadilha eleitoral, uma certa disputa, um certo leilão entre os dois candidatos presidenciais, e ficou essa promessa de campanha de R$ 600 por família. Eu não tenho nada contra um programa generoso de combate à pobreza, é uma decisão política, como a gente falou, você precisa achar as formas de financiamento desse gasto, acho que não deveria ser um problema, acho que outros programas podem ser diminuídos para você, ou aumentar a taxação, etc., para financiar o Bolsa Família. Mas esses R$600 por família, você deixou uma batata quente no colo da equipe do MDS, do ministro Wellington Dias. E a solução talvez não seja a solução mais simples, mas é uma solução para esse imbróglio político, porque anúncio de campanha, etc., que foi você restringir as famílias, quer dizer, esse caminho de você e a sua mulher estarem na mesma fila do programa, mas se apresentarem como famílias diferentes, isso não ser mais possível ser feito. Obviamente, é um desafio operacional que vai onerar o programa, mas eu achei até inventivo a solução, assim como eu gostei dessa ideia de que família morador de rua, esse sim é uma família de uma só pessoa e que, vamos dizer, cresceu olhos vistos nas grandes cidades. Mas acho importante também a gente olhar os próximos desafios do programa, que é gerar emprego, gerar um posto de trabalho, melhorar a conexão entre educação e trabalho, voltar o papel dos assistentes sociais, que foram que foi bastante reduzido nos últimos tempos. Eu acho que há vários desafios para frente.
Sempre que eu penso nesses programas, eu penso que ele tem a porta de entrada e essa porta tem que ser ampla, porque a gente está falando de um país que tem muitos miseráveis, muitas pessoas passando fome, sobretudo depois do agravamento da questão da pandemia, mas não se discute muito a porta de saída, professor. Então, assim, e eu vou fazer um paralelo, por exemplo, com a situação de cotas raciais. É óbvio que a gente tem uma discrepância, uma injustiça para corrigir, mas se você só abre a porta de entrada, você deixa de fazer outras tarefas, de cumprir outros deveres. Eu digo, nós todos como país, que a gente nunca enxerga a porta de saída. E qual seria, por exemplo, no caso da educação? Promover uma educação de qualidade para todos, para que todos tivessem, de fato, possibilidades de concorrência iguais. A gente está muito distante dessa realidade. Então, as políticas de cota se tornam essenciais. Assim como a política de segurança alimentar, do Bolsa Família, de oferecer ajuda para quem passa fome. É preciso que se comprometa com metas para que essa porta de saída, para que as pessoas não precisem demandar por toda uma história de geração, passando para outras gerações, essa necessidade? O senhor concorda com isso que eu estou dizendo ou não faz sentido para o senhor?
Eu acho que o programa tem um histórico já de 20 anos de serviços prestados em melhoria de educação, de saúde da população. Acho que são coisas que voltaram a apresentar problemas. Acho que é útil, mas acho que o desafio, concordando um pouco com o que você está falando, é você gerar um posto de trabalho. É isso que as pessoas querem, e essa é a verdadeira prova, que a educação do programa, incluindo educação técnica, favoreça essa migração para entrada no mercado de trabalho, empreendedorismo. Acho que o Brasil tem excelentes programas, tem no Nordeste, um programa federal chamado Crédito Amigo, que opera muito bem. Eu acho que a plataforma do Bolsa Família é muito boa, porque ela vai nos mais pobres e você pode acoplar essas portas de saída, e acho que é alguma coisa bastante importante, não só do ponto de vista de superação de problema, de pobreza, mas de equilíbrio, de dignidade para a população. Acho que essa é a última milha que falta. E existem agentes muito importantes nesse processo, são os agentes sociais, que procuram identificar as carências e os potenciais das famílias para ajudar essa trajetória de emancipação da pobreza.